UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. Atualmente, os animais são vistos perante a lei como bens móveis e são tratados como coisas. O projeto de lei 6.799/2013 pretende alterar a natureza jurídica dos animais. O objetivo é reconhecer os animais como seres sensíveis e capazes de sofrimento, com personalidade própria. E para entender mais sobre a proposta de lei, eu conversei com a professora de Direito Ambiental do Programa de Mestrado da Dom Helder Câmara, Maraluce Custódio. E você confere a entrevista
professora
agora.
Professora Maraluce Custódio, seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Noite Ilustrada.
Muito obrigada, é um prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre esse tema aí, né, tão buscado hoje, que é a questão dos animais.
Prazer é nosso, professora. Atualmente, quais são os direitos que os animais têm sendo considerados como bens móveis?
Bom, atualmente, o código que nós temos hoje, que é chamado Lei de Crimes Ambientais, protege esses animais, não é? Quando retirados da natureza, mas continuam objetos retirados da natureza, né, e contra a agressão, mesmo de seu dono. Né, foi uma mudança recente que nós tivemos na legislação, vocês devem ter ouvido falar disso, que ampliou essa penalização de agressão aos animais para 3 anos. Mas basicamente é a proteção que nós temos. E principalmente ela é para animais silvestres, né, e animais em extinção. Os animais urbanos vem ganhando esse caráter de proteção mais recentemente.
E quando a gente fala em bem móvel, o que é isso?
Bem móvel é um objeto. Um carro, por exemplo, é um bem móvel, né? É algo que é possuído por alguém e se você causa algum tipo de dano a esse bem, aquele dono vai ser ressarcido pelo dano causado. É muito interessante, porque antes, hoje não, né? Mas antes, no Código Civil de 1916, se você encontrasse um animal perdido de caça ou na sua fazenda, ele era considerado coisa daquele que o encontrou, né? É o que a gente chama de res nullius, né? Coisa de ninguém, quando você encontra, passa a ser seu. Houve uma mudança com a entrada do direito ambiental em vigor, né? Que houve uma diminuição dessa ideia de que os animais são coisas, que são coisa de ninguém, por isso que a caça era permitida, hoje não mais, e passam a ser coisa de todo mundo, na verdade, né? Um bem móvel que é coisa de todo mundo, por isso nós protegemos, é um bem difuso, bem, né? Bem sempre se refere a coisa. É um bem difuso, ou seja, pertence a todos nós, especialmente animais silvestres. É tão engraçado pensar nessa teoria, que imagine que o controle de cães, gatos em Belo Horizonte é feito pelo que nós chamamos de controle de zoonoses. É o mesmo que controla o infestar de baratas, de ratos, de escorpiões na cidade. Então, o bem móvel é uma coisa que se move, como o carro.
Professora, a Declaração Universal dos Direitos Animais é respeitada? A senhora acha que é importante existir uma maior conscientização a respeito dessas leis?
Olha, respeitada, obviamente, quando você considera esse animal como uma coisa, não é. Não é, não plenamente. Nós já temos uma melhora de conscientização em relação aos animais, né, e a essa proteção que deve ser realizada hoje, o que nós não tínhamos antes. Se é um machismo, eu posso te dizer que com a Lei de Crimes Ambientais, nós tivemos uma mudança de comportamento. Ela vem ocorrendo, mas ainda não é plena. A penalização ainda é pequena e nós temos ainda que lidar com, como é que eu vou dizer isso de forma educada, com seres humanos que não conseguem compreender, né, que estes animais também têm sentimentos, né, eles são sencientes e que eles merecem uma proteção e um cuidado. Não é tratar o animalzinho como um filho, não é? É tratar o animal com o respeito que lhe é devido, né, de cuidado, de alimentar, de não maltratar. E já que, né, optou-se por ter aquele animal, tratar com carinho, algo nesse sentido.
E, professora, se a natureza jurídica dos animais for alterada, o que significa dizer que eles são reconhecidos como seres sencientes?
É, o ser ciente significa que ele não é um ser humano, não é? Ele não tem sapiência, ele não tem capacidade de formação, bom, em tese até então, né, a teoria é essa, que eles não têm capacidade de formação de pensamentos complexos, não é? Efetivamente de formar ideias de querer ou não, de se pronunciar a respeito de uma opinião ou pensamento filosófico. Mas significa que eles têm sentimentos, né? Eu estou aqui com a minha cadelinha deitada aqui do meu lado e a minha mãe viajou e ela, toda vez que a minha mãe viaja, ela sofre muito. Ela fica sem comer 2 dias, ela fica olhando para o portão o tempo todo. O que significa ser um ser ciente? Ele tem sentimentos. Não é? Ele tem essa noção de existência, não filosófica, vamos pensar assim, mas de existência nesse mundo, não é? E que ele tem dor, ele tem emoção, ele tem medo, não é? Ele sofre sim de ansiedade. Então há essa perspectiva de que ele efetivamente sente coisas, apesar de ser desvinculado do pensamento, não é? De ter ideias complexas.
Muito bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa. E a entrevista é com a professora de Direito Ambiental do programa de mestrado da Dom Helder Câmara, Mara Lúcia Custódio. Professora, como o projeto de lei dialoga os direitos dos animais e os direitos humanos?
Bom, esse projeto de lei que saiu agora, 6799, não é isso?
Uhum, isso.
Olha, o que ele vai trazer é afirmar que esses animais precisam de proteção. Não é que, na verdade, a sociedade deve compreender que nós vivemos num planeta único, não é? E que esses animais têm seu lugar ali. Apesar deles não serem eles são sujeitos de direito, mas eles não têm como representar sozinhos esses direitos. Né? Eu já ouvi várias piadas nesse sentido. Ah, então o cachorro vai no tribunal, vai latir e vai ter lá um sujeito que vai interpretar o latido dele para dizer que ele foi maltratado pelo dono. A gente é obrigado a ouvir essas bobagens. Mas esses animais, eles saem dessa natureza de coisa e passam a ter direitos, não é? Não os vinculados à personalidade, mas eles passam a ter direitos e passam a ter uma natureza diferenciada, que é algo que não é um ser humano, mas também não é uma coisa, né? Mas que merece ser protegido e que tem aí garantido, né? Essa proteção específica vinculada aos direitos que nós mesmos já reconhecemos para eles. Só falta mudar essa disposição, porque coisa não tem direitos. Você já viu um carro ter direitos? Né? Então, essa natureza sui generis vai garantir essa proteção desse indivíduo, desse ser. Né? Como é que se vincular isso aos direitos humanos? Eu conheço algumas teorias de pessoas que desenvolvem isso na filosofia, que vamos dizer que quando você protege esse animal, né, do sofrimento, você está garantindo que a humanidade também, né, se proteja de certa forma disso. Porque ao ver esse animal sofrendo, você também tem aquele sofrimento, né, de ver um ser vivo sofrendo. Já vi essas teorias nesse sentido, não é? Mas ele, como os direitos humanos eles são personificados, não é? Em termos de direitos mesmos do indivíduo, eles não vão se comunicar aos direitos dos animais. Né? Esses direitos dos animais como ser cientes, né, e algo entre a coisa e o ser humano, não se vinculam diretamente e o animal tem seus direitos próprios protegidos. Seria mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu respondi seu questionamento, mas a ideia é que ele não tem direitos humanos, mas ele tem a proteção jurisdicional contra o sofrimento, contra, né, os maus tratos, e qualquer um pode fazer essa proteção, pode requerer essa proteção judicialmente. Né, e a retirada daquele animal, inclusive, do dono, e o processo criminal relativo ao dono. Mas ele passa a ser, a ser um ser protegido, né, é o vício de linguagem, né, ele passa a ser um ser protegido, né, e garantido aí a sua personalidade como um elemento da natureza que tem emoções.
E caso alguém testemunhe algum episódio de maus tratos, o que, que essa pessoa deve fazer?
Ela deve contactar, sim, Belo Horizonte, a Delegacia de Proteção aos Animais. Não é? É isso quando sofre maus tratos. Mas se você tem um vizinho, por exemplo, que tem um animal silvestre, preso em casa e esse animal não deveria estar ali, um pássaro que não tem aquela anilha que nós chamamos, né, aquele anelzinho na patinha, então ele não foi criado no criadouro para isso, né, ele foi retirado da natureza, da sua comunidade na natureza e trazido para dentro de uma casa. Né? Então, esse aí você pode denunciar para os órgãos ambientais, para o IBAMA, né, para o IEF, Minas Gerais. Agora, os maus tratos a qualquer animalzinho, né, urbano, qualquer que seja ele, pode ser denunciado à Delegacia dos Direitos dos Animais aqui em Belo Horizonte. De proteção aos animais, desculpe.
E, professora, esse projeto de lei, ele também inclui os animais destinados para o abate e para fins científicos?
É interessante você perguntar isso, porque as leis já protegem esses animais contra o sofrimento. Né? O abate com o sofrimento do animal hoje é proibido. Antigamente eles matavam o boi com marretada na cabeça. E hoje é um pino de ferro que mata no instante, né? Ele não fica ali sofrendo. Então, contra o sofrimento ele já é protegido. Né? Contra o sofrimento. Né, e conta essas emoções. Existem os veganos, né, que não comem animais e nada de origem animal, eles vão dizer que mesmo, né, com essa morte instantânea, obviamente há aquele momento que ele está preso no corredor para ser abatido e que ele vai sofrer sim, e que esse sofrimento libera hormônios que fazem mal para a gente também. Né? Existem teorias nesse sentido. Então você tem uma proteção contra isso, o que não é cumprido adequadamente em vários abatedouros que não são fiscalizados. A mesma coisa em relação aos animais que são utilizados na ciência. Né? Eles são protegidos com o sofrimento, contra o abandono. Legalmente isso não pode acontecer. Não é? O grande problema é como que nós vamos controlar isso, fiscalizar isso. Eu sempre digo que leis, o Brasil tem várias, elas não são conhecidas, mas elas têm várias para vários pontos e nós negligenciamos o cumprimento delas. Né? Essa é uma delas. Então, existe uma normativa específica para esses animais que, uma vez realizado aquela experiência científica, me desculpe, eu não sou contrária, né, dependendo do tipo de experiência, porque seres humanos também serão utilizados nela, né, então, como é que a gente diferencia? É complicado isso? Eu falo assim, mas o ser humano tem vontade, ele vai lá porque ele quer, bom, outra discussão, né, então, eu particularmente não sou contra, mas daí a gerar o sofrimento daquele animalzinho, a posteriori, né, não dar a ele uma morte digna, porque muitas vezes algumas pesquisas, obviamente, vão ter que causar alguma inflamação, alguma doença. Então, não dar a ele uma morte digna. Ou, ao utilizá-lo ali na pesquisa, simplesmente abandoná-lo na gaiola ou a Deus dará, também não funciona, porque a norma não permite isso. Tem que haver um cuidado com esse animalzinho, ele é levado a algum lugar, né, para que tenha aí a sua vida plena até o resto dela, ou dada a morte digna. Né? Então, legislação nesse sentido existe. Né? O problema é o cumprimento específico disso. Várias empresas cumprem, né? Outras não. Agora, tem alguns tipos de experiência, né, que eu falo que eu sou absolutamente contra, porque são desnecessárias. Não, é? Não tem esse impacto. Por exemplo, utilizar animais, e sim são utilizados, né? Vocês podem entrar na Sociedade Protetora dos Animais e ali vão ver as empresas que fazem isso. Utilizar animais para pesquisa de creme de cabelo, para cosméticos em geral, isso é desnecessário, né? Existem algumas pesquisas que são cruéis, inclusive, né? Que eles arrancam o pelo do animalzinho para passar o creme. Isso é desnecessário e essa crueldade a norma tenta evitar. Só que ela não consegue atingir de forma plena, porque nem sempre tem a fiscalização. Né? São poucos fiscais, não é tão óbvio quanto parece. Né? Criar a norma é fácil, mas tem que efetivá-lo também. Então, esse tipo de pesquisa eu sou contra, não é? Claro, todos nós, porque é necessário. Não é? Por que isso? Tem outros tipos também que deveriam ser proibidos. Né? Hoje, por exemplo, utilizar animais em faculdades de medicina para fazer demonstrações de reavivar, né, de causar, eles causam algum tipo de epilepsia, alguma coisa animalzinho para reavivar. Hoje isso é desnecessário, né? Em São Paulo, por exemplo, esse uso dos animais na educação já é proibido. Em Minas Gerais tem uma cota de utilização, é bem rígida, né? Fala-se em eliminar isso, mas ainda existe, né? Então, é o parâmetro. Eu acho que tudo na vida é bom senso, porque também a gente não pode fechar todas as portas, porque você inviabiliza uma série de coisas. Mas também, né? Eu não posso deixar escancarado, porque, né, esses seres também sentem dor e sentem, né, sofrimento nesse sentido.
Tudo bem, professora Mara Lúcia Custódio, foi muito bom conversar com a senhora. Para mim a conversa foi bem esclarecedora, bem relevante. Eu espero que tenha sido para os ouvintes também. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e pela disponibilidade.
Foi um prazer falar com vocês. É sempre bom falar sobre uma paixão da gente, que são essas questões ambientais. E o direito ambiental, ele acaba ainda, né, pouco conhecido pela sociedade. É interessante essa divulgação, vocês estão de parabéns por fazer esse trabalho, principalmente com relação à proteção dos animais, que é algo muito em voga hoje, no mundo inteiro.
Muito obrigada, e a Rádio FMG Educativa está de portas abertas para a senhora.
É um prazer também, se precisarem de alguma coisa, estou à disposição.
Uma boa noite.
Boa noite.
Você acabou de ouvir a entrevista com a professora de Direito Ambiental do programa de mestrado da Dom Helder Câmara, Mara Lúcia Custódio. A professora explicou pra gente mais sobre a natureza jurídica dos animais e sobre o projeto de lei que está em debate para reconhecê-los como seres sencientes. E para outras informações e acompanhar o projeto de lei número 6.799/2013, acesse www.câmara.gov.br.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.